O PCC, né, uma das piores organizações criminosas do mundo, também está envolvida no escândalo do Banco Master. E até mesmo a exploração da fé alheia era utilizada, era um método utilizado, né, supostamente, aí, né, segundo indicam as investigações, por esses chefões desse escândalo. É óbvio que isso tem que ser investigado. Tinha dinheiro público nisso e a população merece resposta. Infelizmente, o que a gente não tem até agora é uma CPMI ou uma CPI do Banco Master específica para esse caso, né, que consiga elucidar para a população o nível do escândalo que nós estamos falando aqui. Só que a própria classe política não quer que isso aconteça. Por quê? Porque a própria classe política está profundamente envolvida no escândalo do Banco Master. Isso não é segredo para ninguém. E aí eu não estou acusando um lado só, não. A gente sabe que tinha gente de direita, tinha gente de centro, tinha gente de esquerda, tinha gente de absolutamente todos os espectros políticos envolvidos nisso. Tinha gente do executivo, do legislativo, do judiciário, como o próprio Daniel Vorcaro falou. O que eu espero é que venha logo uma delação premiada ou do Daniel Vorcaro ou desse Fabiano Zettel que eu estava falando para vocês, para que eles possam elucidar todas essas questões. E eu quero saber, inclusive, sobre isso, sobre essas emendas que o Viana está defendendo aí, né, que foram parar na Igreja Lagoinha, a igreja profundamente ligada ao escândalo do Banco Master. Isso eu quero ver, isso é o que eu quero ver acontecer.
É, e tudo começa errado quando a gente vê o legislativo tendo tanto poder de execução do orçamento, né, com a destinação das emendas parlamentares que se tornaram verdadeiros balcões de negócio para o governo garantir um mínimo de governabilidade e conseguir aprovar projetos, né, Capês? E aí a gente observa a justificativa do senador de que os recursos que foram empregados por ele nas emendas foram enviados para as prefeituras e que há as prefeituras que destinaram para instituições que possam envolver a Igreja da Lagoinha. E aí fica muito fácil se livrar dessa responsabilidade quando, na realidade, nós precisamos de mais rastreio desses recursos.
Acho que esse é o ponto, ô Bia. A emenda parlamentar, ela foi criada para que, numa sobra do orçamento, deputados e senadores, vereadores, deputados estaduais pudessem fazer envio de pequenas quantidades de recursos do orçamento para suprir ali algumas necessidades pontuais. Então, você vai asfaltar uma determinada rua, vai mandar um dinheirinho para comprar uma ambulância, vai reformar a entrada no teatro do município, por exemplo, para dar alguns exemplos. Ou seja, obras pequenas que a União, o Estado, o município, muitas vezes não consegue enxergar do centro da administração. Era para isso que serviria uma emenda parlamentar. Ao mesmo tempo, o parlamentar, ele faz ali na sua base política, ele faz ali um agrado que pode reverter a ele no benefício eleitoral. Era para isso que serviria a emenda parlamentar. O sistema, no entanto, está completamente apodrecido. São 60 bilhões de reais só nesse governo, torrados em emendas parlamentares. A maioria delas, a verdade é essa, totalmente comprometidas com repasse, a chamada comissão. Eu te mando aqui 100 mil, você me volta 25, volta 30 mil reais. Isso quando é barata a comissão ainda. Ou em outros casos, para realização de obras por empreiteiras de próprios senadores ou deputados. O sistema, portanto, é integralmente podre. Deveria acabar completamente com o sistema de emendas parlamentares, cortando o mal pela raiz. Elas eram tinham um lado positivo? Tinham, mas foi completamente deturpado. Agora, as investigações que eu realmente acredito são aquelas que devem ser feitas profissionalmente no âmbito da União pela Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal deve se abster de ter qualquer tipo de interferência investigativa nesses casos e deixar para que o órgão constitucionalmente encarregado de auxiliá-lo, quando tem os casos de competência por prerrogativa de função, que é a Polícia Federal, fazer esta investigação. Eu quero dar ao senador Carlos Viana, que fez um excelente trabalho na presidência da CPI e do INSS, o benefício da dúvida. Agora, as questões de emenda PIX, que você não sabe qual a destinação, ou aquelas emenda de comissão que você não sabe quem está mandando, ou seja, você não sabe quem está mandando a emenda e para onde está mandando, dificulta bastante a apuração. O sistema tem que ser revisto, porque, como disse, nós estamos com um déficit nominal de 1 trilhão e não está sobrando dinheiro para ser desperdiçado desta forma.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o otimismo pelo fim da guerra e a esperança de paz no Irã derrubou o preço do petróleo com força e impulsiona as bolsas do mundo inteiro. Depois que ontem o presidente Donald Trump disse na Casa Branca que as tropas americanas devem se retirar em 2 ou 3 semanas. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, o petróleo estava abaixo de 100 dólares. Agora está 103,70. Vale lembrar que no estresse da guerra bateu 120 dólares, levantando preocupações sobre a inflação global e desaceleração dos PIBs do planeta Terra inteiro. A bolsa do Japão saltou mais do que 5% nessa madrugada. A bolsa da Alemanha está subindo 2%. A da Itália está subindo quase 3%. Nos Estados Unidos, as bolsas estão subindo 0,5% agora. Para o presidente americano, o objetivo principal era que o Irã não tivesse uma bomba nuclear, o que para ele foi cumprido. Disse que já houve uma mudança de regime no Irã, que agora lá tem um grupo de pessoas diferentes, muito mais racionais, e que o Trump, que ele, não precisa de acordo nenhum com o Irã para terminar a guerra. Hoje, às 10 da noite, o Trump vai fazer um pronunciamento à nação para dar mais detalhes dos seus planos. Vale dizer que o presidente do Irã também disse que estaria disposto a encerrar a guerra se garantias fossem oferecidas. Bom, com a melhora do humor dos mercados e a esperança de uma resolução rápida para a guerra, o índice do dólar também está caindo. DXY está caindo 0,5% agora. O Bitcoin também saltou, está 68.500 dólares. O minério de ferro caiu 0,1% essa madrugada em Dalian. Por aqui hoje vão sair dados da indústria, o PMI industrial, e também vai ser divulgada a primeira prévia da nova carteira do Ibovespa B3, que começa a valer no dia 4 de maio. E o mercado também pode repercutir a forte virada de Flávio Bolsonaro no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. A pesquisa Atlas, contratada pela broadcast Estadão, mostra Flávio Bolsonaro com 49% e Lula com 44%. A última pesquisa que eu me lembro, o Datafolha, o Lula estava com 46% e Flávio com 43%. Ou seja, não só o Flávio virou esses 3 pontos, como abriu 5 pontos de vantagem. Eu sou Pablo, diretamente de Campo Grande. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
E os Estados Unidos anunciaram que sobrevoaram o Irã pela primeira vez desde o início da guerra. O Eliseu Caetano vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Pois é, Cine, a gente está acompanhando a escalada da tensão lá no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Esse conflito, que já vai completar 1 mês e meio e sem previsão de acabar, teve mais uma etapa, mais um degrau avançado, e dessa vez por parte dos Estados Unidos. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o país fez um sobrevoo militar com bombardeiro estratégico sobre o Irã. E isso aconteceu pela primeira vez desde o início desse conflito. Esse sobrevoo com esse avião, com esse bombardeiro estratégico, inclusive bombardeiro esse que tem capacidade nuclear, de acordo com as informações divulgadas pela Casa Branca, foi a primeira desse tipo desde o início do atual conflito. O voo foi realizado também sobre áreas consideradas pelos americanos estratégicas do território iraniano, com o uso dessa aeronave de longo alcance, que, como eu disse e repito, é capaz de transportar até mesmo armamento nuclear. A operação, de acordo com a Casa Branca, faz parte de uma série de demonstrações militares dos Estados Unidos da região. Ou seja, em outras palavras, uma série de demonstrações de poder. Estamos aqui e podemos dizimar com vocês, caso queremos, de acordo com diversos analistas políticos e militares. Essa foi a mensagem dada pelos Estados Unidos ao fazer esse sobrevoo com esse tipo de aeronave e depois noticiar, divulgar para a imprensa do mundo inteiro que fez isso. Ou seja, se nós quiséssemos ter despejado uma arma nuclear sobre o Irã, assim o faríamos. Ainda segundo as autoridades, o objetivo da operação, desse sobrevoo, foi demonstrar a capacidade militar e reforçar a estratégia de Donald Trump de dissuasão em meio às negociações que seguem acontecendo lá no Oriente Médio, viu? Os analistas por aqui estão interpretando a ação como um recado direto ao governo iraniano. Inclusive, mais cedo, o especialista em defesa Mark Kansian, do Center for Strategic and International Studies, disse em entrevista a uma rede de TV americana o seguinte, abre aspas, esse tipo de operação é uma forma clássica de sinalizar poder sem entrar em um confronto direto. E aí é claro que essa ação gera nesse momento uma repercussão muito grande internacional e uma preocupação entre os líderes do mundo inteiro, que temem aí uma escalada do conflito muito maior. Vale lembrar que Donald Trump agora há pouco confirmou para as 10 horas da noite, pelo horário de Brasília, um pronunciamento oficial à nação a ser transmitido ao vivo pelas redes de TV e o assunto vai ser o Irã. Nós vamos, Cine e Bia, acompanhar essa transmissão, esse pronunciamento oficial à nação feito por Donald Trump logo mais de noite, aqui na programação da Jovem Pan, com tradução de Fabrício Knights, que eu estarei de volta à programação também para a gente junto entender melhor a fala de Trump e tentar contextualizar e, claro, trazer todas as análises também sobre a informação que Donald Trump trará ao mundo na noite de hoje com relação ao Irã. Nesse momento, pelo menos agora de manhã, o risco de agravamento, né? Há uma preocupação generalizada de risco de agravamento desse conflito, porque ao longo das últimas horas aumentou e muito as tensões lá no Oriente Médio. Mas agora, com a notícia desse pronunciamento oficial à nação, já há quem diga, pelo menos nos bastidores do poder aqui nos Estados Unidos, a capital americana, Washington, de que Donald Trump pode anunciar o fim antecipado da guerra contra o Irã. A gente vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. Sem dúvida, estamos muito atentos, até porque nas últimas semanas as autoridades norte-americanas que vêm a público em coletiva de imprensa falar sobre esse conflito são sempre ali nomes ligados, secretários, ao setor da defesa norte-americana. Especificamente, o presidente Donald Trump faz tempo que não fala sobre esse assunto. Então, hoje, às 10 da noite, no horário de Brasília, com tradução simultânea, a Jovem Pan News também transmite esse discurso. Vamos voltar aqui para o território brasileiro. Vou conversar com o Rodrigo Viga, que vai ter de novo aquela missão de ativar o glossário, buscar no HD dele as informações para explicar para nós a situação política no Rio de Janeiro. Tem novidade pintando aí sobre a eleição na Alerj para o presidente da Assembleia. Conta, Rodrigo Viga.
É isso. Deixa eu mexer o HD aqui, né, Bia? Cine, tá vendo? O HD é grande, né? Então, espaço aqui não falta para a gente explicar bem o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Teve a recontagem dos votos da eleição de 2022. Que votos precisavam ser recontados? Do agora ex-deputado e ex-presidente aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, quase 100 mil, 98 mil aproximadamente. Agora, isso mudou alguma coisa dentro da composição das bancadas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Rigorosamente nada. Na verdade, houve uma pequena e sutil mudança. Um suplente que já estava atuando há muito tempo na vaga do titular da cadeira, que foi eleito prefeito da cidade de Cabo Frio, doutor Serginho do PL, agora foi efetivado no cargo. Estamos falando do delegado Carlos Augusto. Fora isso, nada mudou. Mas partidos e legendas têm até o dia 14, agora desse mês de abril, para recorrer dessa recontagem do novo cálculo no TRE. Só depois disso é que nós teremos a nova eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, estou trabalhando com o prognóstico de essa eleição acontecer no segundo período, na segunda metade desse mês de abril. Lembrando que na semana passada tivemos aquela votação a toque de caixa relâmpago, rompendo todos os ritos da casa, motivo de contestação, que acabou elegendo deputado estadual Douglas Juas para ser o presidente da Alerj, mas essa decisão foi invalidada pela Justiça por conta de um recurso apresentado pela oposição. Então ficamos assim, para ser muito mais claro e mais evidente. A presidência continua interina aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Guilherme Delaroli. Quando vai acontecer a eleição para substituição de Rodrigo Bacelar? Provavelmente na segunda metade do mês de abril. Só depois disso é que o TRE autoriza a realização dessa eleição e o que for decidido pelos parlamentares vai ser acatado, vai ser aquele que vai comandar o parlamento fluminense, pelo menos até o final de 2026, minha cara Bia.
Valeu, Viga. Quer ver a virada aqui de chave do HD do Rodrigo Viga? A gente acabou de falar das eleições na Alerj, agora vamos mudar de assunto. Ele continua ao vivo para trazer os detalhes sobre a Polícia Civil do Rio, que prendeu um homem ligado ao bicheiro Bernardo Belo. A mudança de assunto aqui, ela muda igual o vento, né? Rodrigo Viga, explica pra gente essa operação da polícia.
Dá tempo de virar a chave, não dá, Bia? Então viramos a chave aqui, vamos falar de outro problema, que é o crime organizado, se bem que no ano passado as autoridades disseram que tem braço do crime organizado no Parlamento Fluminense. É só lembrar do caso Thiago Santos, TH Joias. Pois bem, Polícia Fluminense trabalhou e conseguiu prender na Avenida Brasil, uma das avenidas mais importantes de todo o país, um auxiliar, um parceiro, um integrante da quadrilha do bicheiro Bernardo Belo. Ele teria participado de alguns crimes e ações violentas aqui no Rio de Janeiro. É um desdobramento da Operação As de Ouros, que aconteceu lá atrás no ano de 2024. Para quem não sabe quem é o Bernardo Belo, ele hoje é um dos principais contraventores aqui do Rio de Janeiro, eu diria até em nível nacional. Rapidamente vou contar a história, já que é para usar o HD, né, e tem muito espaço ainda aqui, a capacidade ainda está disponível, viu, minha cara Bia? Ele, em 2004, segundo me diz o meu HD, ele casou com a filha de um dos maiores contraventores da época do Rio de Janeiro, o Valdemir Garcia, o Maninho. Depois, o Maninho acabou sendo morto, acabou sendo executado e os negócios do jogo do bicho passaram para o irmão dele, o Bid. Só que Bid foi assassinado recentemente no ano de 2022, quando estava regressando, quando estava voltando do desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Já estava em casa, chegando na sua residência em uma van com outras pessoas dentro do veículo, quando foi executado. E aí, supõe-se que esse foi um crime encomendado por Bernardo Belo, que queria assumir as bancas do jogo do bicho da família Garcia. O Belo, alguns poucos anos atrás, chegou a ser preso em Bogotá, na Colômbia. Estava sendo procurado internacionalmente, foi alvo da Interpol, estava na lista vermelha, veio para o Brasil, ficou preso só 4 meses. Sabe por quê, minha cara Bia? Porque o STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, concedeu alvará de soltura, habeas corpus, a um dos maiores contraventores e bicheiros do país. E ele hoje é mais um foragido por aqui, viu, Bia?
Obrigada pelas informações, Viga. Até daqui a pouco. Agora, mais uma rodada de previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. Paula Nobre nos trazendo os detalhes desse início de abril. Já sabemos que é tempo mais seco e firme em algumas regiões. Isso. E chuva para outros cantos, porque esse país continental, ele tem em cada território uma previsão diferente.
Exatamente, mas a gente vai ter um mês de abril muito característico ainda, com a presença de um clima muito semelhante ao do verão. Então, temperaturas mais altas, né? Possibilidade de chuva em alguns pontos, principalmente nessa primeira quinzena do mês de abril. Na segunda quinzena, a gente já começa a ver os efeitos do outono mesmo, tá? Que é tempo mais seco, temperatura mais baixa. E aí eu trouxe para vocês, Cine e Bia, o spoiler da Páscoa, para a gente dar uma olhadinha. Como é que vai ser o feriado de Páscoa na maior parte do país? Já adianto que vai ser característico do verão, clima muito típico de verão, temperaturas muito altas, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mas vamos lá, olha só, na sexta-feira, predomínio de calor em boa parte do país, pancadas de chuva isoladas principalmente à tarde, isso no sul, no sudeste, no centro-oeste, na região norte e nordeste do Brasil também. No sábado, tempo mais instável, tem chegada de frente fria no sábado aqui na região sudeste do Brasil, mas essa frente fria não deve trazer frio, tá? Inclusive, temperaturas na casa dos 25, 27 graus entre sexta e domingo, nada que vai estragar o feriado na maior parte do país. No domingo, pancadas de chuva na maior parte do Brasil, períodos de melhora com sol, mas sem tempo firme totalmente, ou seja, possibilidade para pancadas de chuva típicas de verão entre sexta e domingo, tá? Essa primeira quinzena do mês de abril deve ser exatamente dessa forma. Tempo característico de verão, repito, e a segunda quinzena do mês, tempo mais característico de outono, inclusive com a primeira incursão de ar frio no fim deste mês de abril.
E aí tudo se encaixa perfeitamente, né? Quando a gente fala da mudança de estação, que ela é gradativa, os primeiros 15 dias ainda com cara de verão, os segundos 15 com cara de outono, ensaiando lá na frente para o inverno.
Exatamente. Lembrando que a gente tem um El Niño se aproximando e isso vai trazer calor também, temperaturas mais altas também acima da média neste mês de abril na maior parte do Brasil. Trouxe nosso mapa de risco, vamos falar de chuva. As áreas em risco hoje se concentram na região norte e nordeste do Brasil. Lembrando que Macapá, áreas da região norte, neste mês de março, registraram mais de 500 milímetros de chuva. Choveu bastante. Estamos no inverno amazônico ainda, que termina no mês de maio, esse período mais chuvoso. E aí quem entra no período mais chuvoso no Brasil é a costa leste do nordeste, tá? Que é muito comum neste mês de abril a costa leste ter possibilidade de chuva, tá? Vamos lá, região centro e sul do país, risco apenas áreas ali do norte paranaense. Então a gente tem Maringá, Londrina com essa chance de chuva mais forte, até algumas áreas do oeste paranaense também com essa possibilidade de chuva. Nosso mapa de chuva mostra também, olha como o nosso mapa está azul, só áreas que fazem fronteira com o Uruguai, sul ali do Rio Grande do Sul, áreas do oeste de Mato Grosso do Sul, com predomínio de tempo mais firme para hoje. As demais áreas do país é pancadas de chuva durante a tarde, inclusive na região metropolitana de São Paulo hoje, tá? Essa é a previsão para hoje. Temos as nossas temperaturas também, temperaturas que vão chegar na casa dos 32 graus em Porto Alegre, elas vão subir bem, 27 graus aqui na capital paulista, 26 graus em BH, chove hoje em Belo Horizonte, atenção, e até 29 graus em São Luís, no Maranhão. A gente consegue perceber essas temperaturas altas, né, Bia? Na maior parte do país.
Principalmente acompanhadas dessa umidade da chuva, aquela sensação de estufa que fica em boa parte do dia.
É isso, isso aí.
Obrigada, Paula, até daqui a pouco.
Tchau pra vocês, tchau.
Vamos lá, agora 8 horas e 52 minutos.
Repita.
8 e 52 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você sabia que a partir dos 50 anos algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
Agora 8 horas e 55 minutos.
Repita.
8 e 55 da manhã.
Vamos falar sobre a situação eleitoral em Minas Gerais. Ele já apareceu aqui, Rodrigo Costa, o senador Rodrigo Pacheco, está mudando de partido e agora vai oficializar essa saída então do PSD indo para o PSB. Explica para a gente a articulação por trás disso tudo. Bom dia.
Bom dia, Bia. Ao que tudo indica, último capítulo de uma novela que se arrasta há semanas, há meses, que é a filiação de Rodrigo Pacheco a um partido com o intuito de disputar, então, as eleições deste ano aqui em Minas Gerais. Ele anunciou aos seus assessores, anunciou a sua base, que assinará a ficha de filiação nesta quarta-feira em Brasília. Aguarda-se, inclusive, há uma expectativa da possível presença do presidente Lula a esse ato de filiação. Caso o Lula não compareça à filiação, há uma expectativa de conversa de ambos pessoalmente de forma reservada. Conclui-se assim um plano, principalmente do presidente Lula, de lançar Rodrigo Pacheco para o governo do estado de Minas Gerais, ser o palanque de Lula aqui no estado, que é um dos colégios eleitorais mais importantes do país. Observação importante, será anunciada a filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB, haverá a tradicional foto assinando a ficha de filiação, mas não haverá a confirmação se Pacheco será ou não candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Será um evento pequeno, não será um evento grande, até em virtude do prazo para a organização desse evento, mas a expectativa é de que a partir daí Rodrigo Pacheco comece a trabalhar o seu nome, principalmente junto a Lula, aqui no estado de Minas Gerais. Como eu costumo dizer, Pacheco é o plano ABCDE do Lula. Lula nunca trabalhou com outra possibilidade que não fosse o nome de Rodrigo Pacheco, ele sempre insistiu bastante, mas Rodrigo Pacheco também sempre foi muito cuidadoso nessa articulação e continua sendo cuidadoso. Outra observação que eu faço ao longo dessa cobertura que a gente tem feito aqui de Rodrigo Pacheco em Minas Gerais e do passo a passo, é que Rodrigo Pacheco não se posiciona publicamente, ele não dá declarações a respeito do que vem por aí. A gente sempre tem que apurar os bastidores com pessoas que tiveram em conversas com Rodrigo Pacheco e assim por diante. Portanto, vamos agora ver essa foto da filiação, ficha assinada e ver quais serão os próximos passos. Em relação ao PSB, é importante a gente frisar o seguinte, o PSB aqui em Minas Gerais, ele é um partido não muito forte. Então, há uma expectativa da cúpula estadual de que o partido consiga melhorar a sua performance, principalmente em relação a deputados federais. Eles fazem o seguinte cálculo. Se Alexandre Calil, candidato a governador na última eleição aqui em Minas, pelo PSD, conseguiu 180 mil votos de legenda, eles acreditam que o PSB conseguirá um número ainda maior com o Rodrigo Pacheco disputando o Palácio Tiradentes. Bia Cine.
Muito obrigada pelas informações, então, Rodrigo Costa, ao vivo de Minas Gerais, trazendo para a gente os detalhes dessa mudança de partido de Rodrigo Pacheco. Ao que tudo indica, a busca é para que ele represente um palanque eleitoral para Lula no estado mineiro e com um potencial aí em campanha eleitoral para ganhar musculatura e, quem sabe, também trazer algum resultado específico relacionado à candidatura ao governo do estado de Minas. Então, neste momento, ele passa a se filiar ao PSB. Também tem outras movimentações políticas envolvendo outros nomes de Minas, que já a gente vai trazer aqui, o senador Carlos Viana, que é um nome que repercutiu bastante por conta da CPMI e do INSS, ele presidiu essa comissão, está também de malas prontas para mudar de sigla. Dentro de instantes, a gente traz os detalhes e também os motivos nestes bastidores.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
9:03.
Repita.
9:03.
O presidente Lula anunciou uma mudança no acesso ao programa Universidade para Todos para estudantes que têm cotas. Vamos então com o nosso David Diogo, que vai explicar quais são essas mudanças, hein, David? Bom dia.
Bom dia, Cine. As mudanças são para essas pessoas, né, que têm ali a chance de concorrer a uma vaga para ter acesso ao ensino superior por meio das cotas. Agora elas vão ter dupla chance. Primeiramente, essas pessoas que se declaram indígenas, pardas, pretas ou com deficiência, elas vão concorrer primeiro com a nota geral, na ampla concorrência, e se não passar, aí sim vão concorrer às vagas destinadas às políticas afirmativas. Ou seja, duas opções, duas oportunidades para essas pessoas terem mais acesso à universidade. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui mesmo na capital paulista nesta terça-feira durante as celebrações de 21 anos do programa Universidade para Todos, o ProUni, e dos 14 anos da Lei de Cotas. Além também que o encontro marcou a saída de Camilo Santana do Ministério da Educação, ele que vai concorrer a uma vaga nas eleições de 2026, ainda não se sabe qual vaga, se é para o Senado ou para o governo do estado do Ceará. Vamos ouvir um trecho do presidente Lula nesse evento em relação ao programa Universidade para Todos.
Nós vamos entregar 800 institutos desse país. Se alguém não gosta de educação, pode ter certeza que nós gostamos da educação, porque o máximo que a educação pode fazer de ruim nesse país é fazer vocês se transformarem em doutor.
O presidente também anunciou um investimento de 290 milhões de reais para apoiar mais de 1.200 cursinhos populares espalhados por todo o país. Segundo o presidente, isso é um preparo dos estudantes para o ensino superior, mas ao mesmo tempo um investimento na educação. Vamos lembrar aqui que o programa Universidade para Todos foi, né, anunciado, aliás, implementado no primeiro governo do Lula, né, do governo Lula, e tem registrado baixos índices de acesso. Segundo dados do mapa de ensino superior do Brasil, em 2025, a ociosidade foi de quase 25% das bolsas integrais dos cursos presenciais. Nos cursos à distância, o número de bolsas não preenchidas foi ainda maior, chegando a 70%. Por isso, esse anúncio aí, né, dessas novas regras para cotistas e também investimentos desses cursinhos populares, uma preocupação dessa atual gestão, né, desse atual do governo, da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos destacar aqui também que esse decreto assinado nesta terça-feira pelo presidente vai ampliar ainda mais o número de vagas para cotistas nas universidades. Cine, Beatriz.
Obrigada, David e Diogo. Bom trabalho. Olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que uma lei do estado do Colorado que proibia as chamadas terapias de conversão para menores LGBTQIA+, viola a liberdade de expressão. Eliseu Caetano, explica para a gente o que essa decisão, então, da justiça vai causar de mudanças no estado.
Senta que lá vem polêmica, Beatriz Frenner. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 7 minutos aqui na costa leste do país nesse momento. Como quem nos acompanha por vídeo acompanha nas imagens aqui atrás, amanhece nesse momento em Miami, no sul da Flórida. Agora, onde está amanhecendo e muito provavelmente com o Donald Trump já acordado, é na capital americana também, em Washington, D.C. Hoje vai ser um dia longo e de decisões judiciais importantes para o presidente do país. Além do julgamento do caso da cidadania por nascimento, que começa daqui a pouquinho na Suprema Corte do país, Donald Trump já chega com um ânimo lá em cima por conta dessa decisão da também Suprema Corte, que decidiu que uma lei do estado do Colorado que proibia terapias de conversão para menores LGBTQIA+, viola a liberdade de expressão. Essa decisão foi tomada por 8-1. O voto principal foi do juiz Neil Gorsuch. Agora, qual era essa lei do Colorado? Bom, é uma lei de 2019 que proibia profissionais de saúde mental de tentar mudar a orientação sexual de menores ou de alterar a identidade de gênero deles. Essa lei, ela previa punições como multas e até mesmo sanções profissionais. Essa proibição, ela existia porque a prática é considerada ineficaz e prejudicial por diversas organizações médicas aqui dos Estados Unidos, podendo causar depressão e até mesmo risco de suicídios. E daí o que a Suprema Corte decidiu hoje foi o seguinte: a maioria dos juízes entendeu que essa lei não regula só a prática médica, ela também limita o que o terapeuta pode dizer. Ou seja, seria uma forma de censura de opinião, o que fere a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é de liberdade de expressão. E um trecho, inclusive, que eu retirei para a gente finalizar, diz o seguinte: a lei censura o discurso com base no ponto de vista. Portanto, de agora é lei, que não foi totalmente anulada, ela não foi automaticamente derrubada. O caso agora volta para tribunais inferiores, mas na prática, para a gente encerrar, Cine e Bia, essa decisão abre caminho para invalidar essa lei e outras leis parecidas em outros estados. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu. E a expectativa pelo fim da guerra no Oriente Médio faz o petróleo Brent operar abaixo dos $100. Alan Gani, será que é por isso, então, que Donald Trump tem feito esses discursos, assim, aleatórios?
Olha só, ele está muito preocupado, evidentemente, com o preço do petróleo. E é claro que, pegando uma carona no ótimo comentário que fez o Capês há pouco, esta guerra está custando muito caro para os Estados Unidos e não só para os Estados Unidos, para o mundo. Mas lá nos Estados Unidos, o galão da gasolina, Evandro, chegou a $4 e isso afeta diretamente o consumidor. O americano médio, ele é muito sensível ao preço do combustível, porque lá é o país do automóvel. Agora, o mercado está eufórico com essa possibilidade, né, do final da guerra, colocado aí por Donald Trump, mas, Evandro, tem algo que pouca gente está comentando. Será que mesmo que os Estados Unidos, de maneira unilateral, terminem com a guerra, será que o Irã vai reabrir o Estreito de Hormuz,
pois
porque
é.
Agora o preço para essa reabertura ficou muito caro. Qual é a garantia que os Estados Unidos não vão atacar novamente daqui uma ou duas semanas? Então o Irã agora, para reabrir o Estreito de Hormuz, ele quer a retirada de sanções econômicas, ou pelo menos a diminuição delas, uma garantia de que os Estados Unidos e Israel não vão atacar novamente, e talvez a reabertura, né, do seu programa nuclear, que foi interrompido. Então, veja o combo que se colocou agora para o Irã neste preço aí de negociação.
Está saindo até mais alto do que quando Donald Trump começou esse conflito.
Muito mais. E não à toa que os países da OTAN não embarcaram nessa, porque seria um suicídio. É um conflito que poderia ter sido evitado. Veja, você estava num processo de negociação. Na quinta-feira, antes do ataque do sábado, o Irã mandou uma proposta, e a proposta era boa, porque a proposta, pela primeira vez na história, permitia a inspeção norte-americana, não de membros da ONU, de membros dos Estados Unidos, diretamente no Irã, no seu programa nuclear. E aí o que você faz? Você ataca o país dois dias depois. Então, você sinalizou que você não quer negociação, você quer ir para o embate.
Exatamente, Alan Ghani. Inclusive, quando a gente estava aqui naquela semana que antecedeu esse ataque, a gente até ficou tranquilo quando houve uma sinalização positiva, porque dissemos, bom, no fim de semana de plantão não vai acontecer nenhum ataque dos Estados Unidos ao Irã, porque é com isso que a gente se preocupa aqui, exatamente pela importância da cobertura. Aí, de repente, chega o sábado e o negócio acontece.
Pois é, né? E essa máxima se confirma. Aliás, o Donald Trump inicia guerras geralmente no final de semana. Então, na próxima, Evandro, a gente já tem que ficar atento.
Você larga a mão de mau agouro aqui pro meu lado, seu Alan Ghani.
Não, não quero guerra, não. Pelo amor de
Vá
Deus.
Vá se sentar tranquilo na sua mesa.
Então tá bom.
Valeu, abraço. Cara, até já.
Plantões de jornalistas têm sido bem complexos nos últimos tempos. Olha, sobre toda essa negociação, aliás, sobre o preço dos combustíveis, por conta desse impacto do fechamento do Estreito de Hormuz, aqui no nosso território, no Brasil, tem uma negociação entre o governo federal e os governos estaduais para aderirem àquela medida da subvenção do diesel. A gente já trouxe detalhes sobre essa informação, mas agora nós vamos falar com o presidente do Concefaz, o Flávio César de Oliveira. Muito bom dia, Flávio, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Lembrando que o Concefaz é esse comitê que representa, né, os secretários da Fazenda, da Tributação, de todos os estados brasileiros. Seja bem-vindo.
Bom dia, Beatriz, bom dia, Evandro, bom dia a todos os ouvintes do Programa da Manhã da Jovem Pan News.
Excelente.
Prazer estar aqui com vocês.
Excelente. Para a gente começar compreendendo justamente o avanço dessas negociações, porque no início da semana passada principalmente, assim que o governo federal fez anúncio, a gente viu uma grande resistência por parte dos governadores ou até mesmo uma espécie de silêncio sobre a adesão ou não a esse programa de subvenção. E agora já alcança, né, boa parte dos entes da federação. O que mudou de lá para cá? Esse diálogo se aproximou? Qual foi o entendimento que foi alcançado entre os secretários estaduais?
Bia, é importante destacar que, obviamente, né, essa situação pegou todos nós de surpresa, né? É uma situação que ocorre, né, do outro lado do mundo e que acaba trazendo um efeito significativo para o nosso país. E na verdade, o Ministério da Fazenda abriu um diálogo conosco, né, já aí desde o início da semana passada. No primeiro momento, havia uma intenção de uma primeira proposta que seria no âmbito de uma redução no ICMS dos estados. Nós avaliamos isso profundamente, né, tecnicamente, até para que pudéssemos subsidiar os governadores. E chegamos à conclusão de que na esfera de uma possível redução do ICMS teria algumas implicações legais por conta da Lei Complementar 192 e também do artigo 14 da LRF. E nesse sentido, nós aprimoramos, né, essa possibilidade, discutindo a quatro mãos outras possibilidades. E na última sexta-feira nós tivemos uma reunião presencial em São Paulo, com todos os estados presentes, né, o secretário de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal, juntamente com o Ministério da Fazenda, numa reunião que durou mais de 6 horas, e aí detalhadamente discutimos, né, todos os pontos possíveis dessa possibilidade de uma participação dos estados, e chegamos à conclusão de que o melhor instrumento seria justamente uma subvenção diretamente aos importadores. Estabelecemos ali alguns critérios, né, dentre eles o limite de prazo de 2 meses e também que essa adesão seria feita através de uma medida provisória estabelecendo esses critérios, né? E de lá para cá estamos trabalhando, né, juntamente com o Ministério da Fazenda, conversando com todos os secretários e o próprio ministro também conversou aí com vários governadores, e até ao final do dia de ontem nós já tínhamos aí a sinalização de mais de 80% dos estados que tomaram a decisão de aderir, então, a essa possibilidade, né, de uma adesão aí à medida provisória para que os estados pudessem, então, contribuir de forma significativa nessa situação aí que assola o nosso país em relação ao diesel.
Ô, presidente, muitos analistas já viam essa possibilidade exatamente por ser um ano eleitoral. Ou seja, muitos pensavam de que maneira que governadores que vão concorrer também à reeleição ou até mesmo participar de outros pleitos vão dizer não para uma proposta que reduziria o preço do diesel. Mas apontaram uma preocupação com uma situação que já aconteceu em anos passados, inclusive na gestão de Jair Bolsonaro, quando houve um subsídio e depois todo mundo acabou pagando a conta, inclusive com o endividamento de estados que tiveram de recorrer, no fim das contas, ao governo federal para tentar sanar essa situação. O senhor tem essa preocupação nesse momento?
Evandro, na verdade, esse foi um dos pontos, inclusive, né, que houve essa discussão ampla, pelo fato de que, primeiro, que isso traz um impacto significativo para os estados, né? A média de representação de receita para os estados em relação especificamente ao diesel, é de 10% a 15%, e 40% é a média do diesel importado. Então, traz, de fato, um impacto significativo para os estados, né, num ano difícil, né, um ano de eleição, um ano que os estados já estão com toda a sua programação orçamentária, né, aprovada e delineada para as ações do ano, e pegou todos os estados de surpresa. Então, realmente, houve uma ampla discussão nesse sentido, e justamente para a gente estabelecer, né, um prazo máximo que foi acordado com o Ministério da Fazenda de 2 meses, para que não haja aí depois um desencadeamento que possa trazer graves consequências para os entes federados.
Flávio César de Oliveira, presidente da Concefaz, que é a comissão, né, o setor que representa todos os secretários estaduais da Fazenda do país, repercutindo aqui conosco essa subvenção do governo federal de R$1,20 sobre o preço do diesel importado. Secretário, presidente, muito obrigada pela sua atenção e por responder aqui as dúvidas para a audiência da Jovem Pan.
Obrigado, um bom dia a todos.
Um ótimo dia. Bom, eu quero falar agora que as trocas nas secretarias de São Paulo continuam movimentando a política municipal. Foram 8 mudanças nas pastas do governo paulistano. Vamos então conversar com o nosso David de Tarso, que é quem vai falar dessa dança de cadeiras. Fala aí, meu amigo.
Exatamente, sim. A gente adianta a informação, porque o anúncio deve ser feito logo mais. Tem um evento previsto para realização, então, dessa comunicação. Mas os nomes, a gente já tem, a lista é bastante extensa sobre essas trocas, pessoas que vão concorrer tanto à Câmara dos Deputados, na esfera federal, como também à Assembleia Legislativa de São Paulo. Alguns nomes a gente também já tinha adiantado, até na coluna da Beatriz Manfredini, ela que acompanha mais de perto essas movimentações municipais da maior cidade do país, sobre as substituições, né? E até mesmo quem serão empossados nos cargos. Então, a gente vai trazer os nomes daqueles que estão deixando. Como, por exemplo, três ligados ao MDB, que é Orlando Morando, que estava à frente da Segurança Pública e Urbana, Henrico Misassi, ele que é da Casa Civil, e Sidney Cruz, da Habitação, que estão deixando os postos. Milton Vieira, da Inovação e Tecnologia, e Rui Alves, do Turismo, ambos do Republicanos, além de Alexandre Leite, das Relações Institucionais, que é do União Brasil. Aí completam a lista o Rodrigo Achuishi, ele que comandava a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, e Rogério Lins, titular da pasta de esportes. Que vão concorrer à Câmara dos Deputados estão Orlando Morando, o Misassi, o Cruz, que eu acabei de falar, Vieira, Leite e Lins. Na Assembleia Legislativa são Rui Alves e o Achuishi, que vão tentar a Câmara da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Lembrando que também alguns já tinham experiência como chefes de executivo. Orlando Morando já foi prefeito de São Bernardo do Campo, Lins governou Osasco e Achuishi esteve à frente da prefeitura de Suzano. A gente vai seguir aqui falando ao vivo, né, da prefeitura de São Paulo, onde deve ser feito esse anúncio. Logo mais, há pouco, a assessoria de imprensa trouxe a informação de que a reunião já está para começar, e aí a gente vai saber efetivamente quem serão os substitutos desses postos que serão abertos, porque tem esse processo eleitoral, eles têm que deixar o cargo, isso em todo o território nacional, 6 meses antes das eleições, e deve acontecer o anúncio envolvendo a prefeitura da maior cidade do país na gestão de Ricardo Nunes, e a gente vai seguir acompanhando e trazendo todas as atualizações, tanto aqui, como também na rádio, no nosso site, nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Quer acompanhar isso de perto? O David de Tarso preparou uma reportagem que está disponível lá no nosso site, jovempan.com.br. Troca de secretários marca reconfiguração na gestão de Nunes, de olho nas eleições de 2026. É interessante a gente compreender quais são as secretarias envolvidas, porque quando se tem a troca, você também tem a possibilidade de mudança de diretrizes, de serviços que são oferecidos ou o trabalho que deva ser conduzido por essas secretarias. E quando a gente fala de município, são diretrizes que mexem diretamente com a nossa rotina, o nosso dia a dia e projetos que poderiam trazer avanços ou não para o local onde a gente mora. Então, essa reportagem aqui traz toda essa reconfiguração para você compreender direitinho quem vai e quem chega.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o afastamento do prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga. Ele estava fora do cargo desde o ano passado. O Caio César está ao vivo aqui com a gente para nos ajudar a entender, Caio. Agora significa que Manga vai voltar para a gestão? Qual foi o teor dessa decisão da Justiça? Bom dia, muito bem-vindo.
Tudo bem, Beatriz? Bom dia para você, bom dia para o Evandro, para todos os ouvintes que acompanham o Jovem Pan News. Ontem essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques suspendendo esse afastamento do prefeito de Sorocaba, portanto, Rodrigo Manga, que estava fora do cargo há 145 dias por decisão da Justiça Federal no âmbito da Operação Copia e Cola. Essa decisão do Nunes Marques ontem, ela entendeu que o afastamento representava uma intervenção excessiva na esfera política e administrativa do município, uma vez que a polícia, segundo ele, não havia demonstrado a existência de um risco efetivo à ordem pública e à sequência do processo. Só para a gente entender, Manga foi afastado no dia 6 de novembro para não atrapalhar o curso das investigações dessa operação Copia e Cola, que apura desvios na área da saúde aqui em Sorocaba, na contratação de algumas OSs, né, algumas organizações sociais que comandavam algumas UPAs e UBSs aqui na cidade. Então, ele foi afastado no dia 6 de novembro, deveria ficar 180 dias, ele tentou, através de alguns habeas corpus, voltar ao cargo, o que foi negado, e ontem, portanto, o ministro Cássio Nunes Marques trazendo essa decisão à tona de que o Rodrigo Manga deveria ou deve voltar ao cargo aqui em Sorocaba. Isso deve acontecer, de fato, oficialmente, hoje à noite. Há uma entrevista coletiva marcada, inclusive, para que Rodrigo Manga reassuma a posição de prefeito da cidade. Havia um outro porém, vamos dizer assim, com relação às eleições. Rodrigo Manga, que ficou conhecido nacionalmente como prefeito TikToker e que em diversos momentos disse que poderia ser candidato ao governo de São Paulo, poderia ser candidato ao Senado e até à presidência da República. Isso, obviamente, não aconteceu, mas existia uma informação de bastidor, um burburinho aqui na região de Sorocaba, de que ele poderia ser candidato a deputado federal. Assim, com o prazo que termina no próximo sábado, ele pediria renúncia para ser candidato a deputado federal. Com essa decisão do Cássio Nunes Marques na noite de ontem, a gente apurou que isso não vai acontecer. Rodrigo Manga, portanto, reassume a prefeitura de Sorocaba hoje, quarta-feira, e deve seguir até o final do seu mandato em 2028. Ainda nessa decisão do Cássio Nunes Marques, ele destacou que o único fato recente apontado para justificar a persistência do suposto esquema criminoso foi a celebração de um contrato em junho do ano passado pelo SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui de Sorocaba, com uma empresa vinculada a valores apreendidos. O ministro observou, porém, que o SAI, por ser uma autarquia, integra a administração indireta e não faz parte do Poder Executivo Municipal. Então, esse dado também esteve nessa decisão do Cássio Nunes Marques, que trouxe de volta, portanto, o prefeito de Sorocaba ao poder, esse cargo, né, do prefeito que estava com o Fernando Martins da Costa Neto desde novembro, e a partir dessa quarta-feira, portanto, volta a ser de Rodrigo Manga, Beatriz e Evan.
Que confusão, hein, Caio? Obrigado pelas informações, meu amigo. Em meio à crise do Banco Master, o Banco de Brasília não divulgou o balanço de 2025 dentro do prazo. Marco Viana, e o que isso gera de consequência? Quais são os próximos passos agora, meu amigo? Conta aí, bem-vindo.
Isso mesmo, Evandro. Bom, existem sanções internas que acontecerão, principalmente do Banco Central, mas, aparentemente, o Banco de Brasília, o BRB, não está muito preocupado com isso. A principal preocupação, de fato, é com a moral no mercado, que ficou bem abalada diante de toda essa situação, né, envolvendo as operações com o Banco Master. Vale ressaltar que o BRB já havia anunciado, já havia sinalizado que não cumpriria o prazo para entrega desses números e, de fato, não cumpriu. O BRB tinha até as 11 horas e 59 minutos da noite de ontem para entregar todos esses números, mas o prazo, que era obrigatório, não foi cumprido. Segundo o BRB, o não cumprimento desse prazo é devido a não terem ainda finalizado uma auditoria interna que apura as consequências dessas transações, dessas operações envolvendo o Banco Master, principalmente agora no centro dessa crise. Agora, a expectativa é que esses números sejam apresentados após essa auditoria interna. Enquanto isso, há de fato possibilidades de sanções administrativas, possibilidade de multas, mas o que o BRB tem a partir de agora é uma pedra no sapato chamado Banco Central, bem como os investidores que fazem pressão para que esses números sejam apresentados o mais rápido possível. O BRB não deu agora um novo prazo para entrega, para apresentação desses números, mas afirma apenas que vai apresentar após a auditoria ser finalizada. Evandro.
Muito obrigado, viu, Marco? Um abraço para você. Agora 9 horas e 29 minutos.
Repita.
9:29.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim, Shoppings D&D e Morumbi.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.